Vamos iniciar hoje um novo capítulo na nossa exposição do livro de Gênesis. Hoje nós vamos começar o capítulo 26 de Gênesis. É o texto que vamos inaugurar hoje. É um capítulo de 35 versículos. Nós vamos hoje começar o estudo dos seis primeiros. Existe aí uma divisão, que ao meu ver é uma divisão natural, e essa divisão natural ela abrange inicialmente aí na primeira parte, os versículos 1 a 6. Então, nós vamos ler os versículos 1 a 6. Depois, eu quero fazer algumas considerações ligadas ao capítulo 26 em geral. E depois, vamos entrar no estudo desses versículos, conhecendo a palavra de Deus. Nós temos que estudar a palavra de Deus minuciosamente, a fim de que as suas palavras, as ideias que essas mesmas palavras transmitem, comecem a formar um modo de pensar em nós, comecem a influenciar o nosso pensamento, os nossos valores, a nossa forma de viver e até mesmo o nosso vocabulário. Tudo isso deve ser regido, deve ser influenciado fortemente, determinado fortemente por aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. Nós não somos, como crentes que somos, nós não somos um povo de jargões vazios. Quando nós olhamos aí fora, o meio evangélico é isso. É um povo de jargões vazios, de frases prontas, jargões vazios que não significam nada, que não transformam ninguém, que não ajudam ninguém no crescimento da sua vida de santidade e no seu amadurecimento doutrinário. Nós não somos assim. Nós, o povo de Deus, nós temos um livro rico, amplo, grande, vasto para ser estudado, e esse livro, em cada um dos seus detalhes, transmite verdades importantes para nós, e a descoberta simples, fácil, isso não envolve muito esforço. A descoberta do que é dito aqui está claramente aqui na superfície do texto, dos textos todos. E nós podemos aprender essas coisas e essas coisas nos enriquecer. Nós não precisamos nos dobrar a jargões, a frases prontas, a frases e palavras que são repetidas como papagaios que repetem o tempo todo essas coisas. Não, nós temos um vasto campo de estudo aqui. Um amplo campo de aprendizado, uma fonte imensa de conhecimento e de sabedoria diante de nós. Basta sermos pacientes, olharmos com tranquilidade para o texto bíblico e aprender as suas palavras, aprender as coisas que emanam dele e descobrir o que o Senhor, e isso é muito fácil, não é difícil, descobrir muito facilmente o que o Senhor quer nos ensinar através dessas mesmas palavras. Nós vamos então fazer a leitura de Gênesis 26, versículos 1 a 6, e vamos conhecer então o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite através desse texto tão simples, tão fácil de compreender. Veja o que diz Gênesis 26, versículos 1 a 6. Diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Muito bem, irmãos, esse é o primeiro trecho que compõe o capítulo 26, mas eu quero, antes de olhar para os versículos que estão aqui, que nós acabamos de ler, eu quero que os irmãos observem a importância desse capítulo, por que esse capítulo foi escrito e por que ele foi inserido em Gênesis. É importante sabermos o objetivo do escritor, daquele que compôs o livro de Gênesis, movido pelo Espírito Santo, não é uma obra meramente humana, é uma obra teantrópica. O livro de Gênesis é uma obra teantrópica, é uma obra de um ser humano, é verdade, Moisés era um ser humano que escreveu esse texto, mas é também uma obra divina, porque Moisés escreveu sob a direção, sob o mover do Espírito Santo, de tal maneira que o texto é um texto inspirado por Deus. Então, nós temos que descobrir o objetivo, o propósito desse capítulo, porque isso significa não somente conhecer os propósitos do autor humano, de Moisés. Isso significa conhecer também os objetivos do autor divino, que moveu Moisés, do Espírito Santo que moveu Moisés, para que Moisés compusesse esse trecho e fizesse com que esse capítulo compusesse o livro de Gênesis tão precioso para nós. Então, qual é a importância do capítulo 26? Porque o Espírito Santo, usando aí Moisés, pela instrumentalidade de Moisés, inseriu esse capítulo nas Sagradas Escrituras. Bem, uma das razões é mostrar, e prestem atenção nisso, é importante saber isso, porque isso é dominante no capítulo. É mostrar a emergência de Isaac. Mostrar Isaac se sobressaindo na história. E mostrar, inclusive, Isaac se sobressaindo entre os povos cananeus que o cercavam. Gênesis 26 quer mostrar isso. Os irmãos vão perceber, os irmãos conseguem ver com facilidade, olhando para o livro de Gênesis, os irmãos percebem que nós acabamos de estudar a história relacionada aí a Esaú e Jacó, a venda da primogenitura de Esaú para Jacó. Existe agora, então, no capítulo 26, uma interrupção dessa história. O que aconteceu com eles dois? Nós vemos aqui no finalzinho do 25, essa venda da primogenitura, mas a história é interrompida aqui. E há então o capítulo 26 tratando de outras coisas. O capítulo 26 nem menciona Esaú e Jacó. Por que ele está aqui? Ele quer mostrar isso, ele quer mostrar. Olha, Isaac é alguém que começa a brotar mais fortemente na história. E ele brota não somente como um personagem central aqui, a partir de agora na narrativa, mas ele brota também como alguém importante no contexto ali dos seus vizinhos cananeus. E ele brota também como uma figura importante como sucessor de Abraão. Irmãos, é impressionante no capítulo 26 o quanto Isaac reflete a vida de Abraão. É impressionante, nós veremos isso aqui, vou mostrar alguns detalhes para os irmãos disso. E por que isso é importante? Porque é importante lançar as luzes, os focos de luz todos sobre Isaac. Por quê? Notem, Isaac vai abençoar Jacó, o fundador da nação de Israel. Então, o capítulo 26 quer mostrar que a fonte da bênção que chegou a Jacó é uma fonte legítima, é uma fonte aprovada por Deus, é uma fonte que Deus levantou. Esse é o objetivo central do capítulo 26, mostrar a importância desse homem, Isaac, mostrar que ele é alguém que emergiu na história pela ação de Deus, mostrar que ele é o verdadeiro herdeiro das bênçãos de Abraão, a fim de que nós olhemos para Jacó, o filho dele, a quem ele vai abençoar, enganado, é verdade, mas ele vai abençoar Jacó, e nós então aprenderemos, lendo do capítulo 26, que a bênção que chegou a Jacó veio de uma fonte legítima. Como eu sei que a fonte de onde partiu a bênção para Jacó, o pai da nação de Israel, é uma fonte que Deus aprova? Lendo o capítulo 26. O capítulo 26 dá o status espiritual de Isaac, a sua aprovação dada por Deus como herdeiro das bênçãos de Abraão. Mas vejam, tem aí um destaque, os irmãos vão olhar, vejam aí no capítulo 26, vejam como ele se destacou a princípio entre os seus vizinhos. Vejam o versículo 12. Nós não vamos estudar o versículo 12 agora, não vai dar tempo. nem chegaremos lá, vai demorar isso, mas vejam pelo menos o 12 ao 14, vejam o que diz aí, vejam o que fala, diz assim, versículos 12 a 14, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, por quê? Porque tanta riqueza, porque o Senhor o abençoava, ele quer mostrar isso. Isaac é o herdeiro de Abraão. Abraão enriqueceu sob a bênção de Deus. Isaac também está enriquecendo sob a bênção de Deus. Vejam o versículo 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Quem recebeu tudo isso antes? Quem se destacou recebendo também ovelhas, bois e servos? Quem se destacou na história anteriormente por ser tão rico assim? Abraão. O texto está mostrando então que Isaac é um Abraão Júnior. Ok? Isaac é isso. Isaac é um Abraão Júnior. Deus está fazendo com Isaac o que ele fez com Abraão. Vejam o versículo 16. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. É o destaque. É Isaac florescendo, se levantando entre os seus contemporâneos e os seus vizinhos. Vejam o versículo 28. Versículo 28 e versículo 29. Veja o que diz. Eles responderam. Aqui, uma visita de Abimeleque e Ficol a Isaac, diz assim, eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo, então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz, tu és agora o abençoado do Senhor. Vejam, os povos ao redor estão reconhecendo em Isaac alguém de destaque. Alguém que se projeta para o alto. Que se levanta no meio deles. E eles ficam impressionados com a força, a riqueza daquele homem. É o segundo Abraão. É o Abraão Júnior aparecendo no texto. E o capítulo 26 quer mostrar isso. Ele já mostrou no capítulo 25 que Esaú vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó receberá a bênção. De quem ele receberá a bênção? De Isaac. Quem é Isaac? O capítulo 26 mostra quem é. É a fonte legítima da bênção. Deus o aprova, Deus o abençoa. Vejam, vamos observar também que esse capítulo dá provas do que é dito no capítulo 25. Vejam 25:11. Vejam o que diz. 25:11. Não dá detalhes, os detalhes vêm no 26. Vejam, diz assim: depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac e seu filho. Isaac habitava junto a Beerla e Ruí. Vejam, Deus abençoou Isaac. Como? O capítulo 26 explica como. O capítulo 25, versículo 11, afirma. O capítulo 26 dá detalhes, explica como isso aconteceu. Então nós vamos descobrindo o objetivo do capítulo 26. E é importante isso, porque é a intenção não só de Moisés, como eu disse. O Espírito Santo quer que nós saibamos isso, quer que nós vejamos isso, porque na mente do Espírito Santo, saber essas coisas é importante para a nossa vida, é importante para a nossa edificação, é importante para o nosso amadurecimento. Por quê? Porque a história está mostrando como Deus foi escrevendo a história da salvação da humanidade. E se você é salvo, essa história é sua. Como Deus agiu para que a salvação chegasse até você? Como Ele agiu para que a salvação em Cristo, descendente de Abraão, chegasse até você? Essa história vai mostrando isso. Vai mostrando agora uma segunda etapa nessa história. Agora é Isaac que aflora. Agora é Isaac que se destaca. Deus está escrevendo a história da redenção da humanidade. Deus está escrevendo a história da nossa salvação. E olhando para isso, nós devemos orar dizendo: Senhor, obrigado por essa história. Porque essa é a minha biografia. Essa é a minha história. É a maneira como o Senhor agiu no tempo e no espaço, há milênios atrás. O modo como o Senhor agiu para um dia me alcançar, lá na minha casa, lá na minha cidade pequena, lá na minha pequena igreja, lá na minha família humilde, o Senhor escreveu essa história, e essa história foi se desdobrando e perpassando séculos, e perpassando os milênios, até que ela me atingiu, até que ela me alcançou, e eu fui salvo pelo descendente desses homens, que o Senhor levantou, que o Senhor preservou, vou para fazer com que um dia esse descendente viesse ao mundo. E nós olhamos essas coisas e o nosso coração é preenchido por isso. Nós ficamos perplexos com isso. E dizemos: Senhor, que maravilha a história da redenção. Que maravilha a história da minha salvação. Não foi um acidente. Não foi o que aconteceu por acontecer. Não foi algo que um dia o Senhor resolveu fazer do nada. Não, houve todo um plano. Um plano que foi desenrolado ao longo de milênios, até que um dia a sua graça me alcançasse. E isso nós devemos conhecer, devemos saber essas coisas, porque essas coisas enchem o nosso coração de gratidão. E a gratidão cristã gera santidade. Quando nós somos gratos a Deus, nós somos também obedientes. Quando nós somos gratos a Deus e ficamos embevecidos, ficamos maravilhados com as suas ações, isso gera temor e tremor, isso gera reverência e isso gera obediência. Por isso que essas coisas têm que ser aprendidas por nós. Vejam aí algo mais importante, algo muito importante aqui no capítulo 26 que temos que destacar também. É o seguinte: assim como em outras partes de Gênesis, o capítulo 26 tem uma dinâmica que é muito instrutiva, é muito didática. E essa dinâmica é a seguinte: o capítulo mostra o enunciado da promessa, e nós lemos isso agora aqui. Os irmãos que leram atentamente comigo os versículos 1 a 6, perceberam isso, que ao enunciado da promessa, isso aparece aqui, logo em seguida, e isso em Gênesis é muito comum, logo em seguida vem ameaças contra a promessa. E nós veremos isso estudando o capítulo 26. O capítulo 26, agora, tudo está bonitinho. Isaac recebendo as promessas, e ele ali obedecendo, e Deus dizendo palavras maravilhosas para ele: olha, você e a sua descendência vão herdar todas essas terras, vocês terão uma grande descendência, as famílias da terra serão abençoadas por vocês. Isso é lindo, é a parte bonita do capítulo, mas na sequência, nós percebemos que a promessa, que as promessas são ameaçadas, e o homem que recebe as promessas padece, sofre. Sofre oposição, sofre ataques, sofre perdas. E depois então, dele passar por todas essas crises, o enunciado da promessa, seguido das ameaças contra a promessa, logo em seguida, vem a solução de Deus. E esse homem entra então num período de tranquilidade, de desfrute das bênçãos de Deus. Nós aprendemos isso em Gênesis. E isso é importante para nós. Por quê? Porque nós, os crentes, muitas vezes tendemos a pensar, até por causa do estímulo que é dado pelas falsas teologias propagadas por aí, que ser alvo da promessa de Deus significa apenas viver uma vida serena. Ser alvo das promessas de Deus é viver sempre alegre, tranquilo, sossegado, sem nenhum abalo, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma ameaça. Mas quando nós olhamos a dinâmica do livro de Gênesis, o modo como as histórias se desenrolam, nós descobrimos que os homens favoritos de Deus, os eleitos de Deus para dar sequência à sua história, os homens que Deus escolheu para fazer com que a salvação chegasse à humanidade, os homens que recebem de Deus bênçãos especiais, são homens que também, mesmo depois de ouvirem as promessas, mesmo depois de receberem essas promessas, de herdarem essas promessas, esses homens passam por lutas, lutas terríveis, por ameaças perigosíssimas, por perdas grandiosas. Nós percebemos isso. Por que isso acontece? Nós não sabemos. O que nós sabemos a partir daqui, olhando o texto bíblico, é que ter as promessas de Deus não é uma vacina contra o Covid das dificuldades. Não é. Ter as promessas de Deus, ser o detentor das mais grandiosas, preciosas e maravilhosas promessas de Deus, não é. Não é, nunca foi, nunca será uma vacina contra as adversidades, as perdas, as dores, os abalos, os temores, os ataques e as ameaças que cercam as pessoas por aí em geral. Nunca foi. Não é aqui e nunca será. O que nós sabemos é que depois dessas ameaças, vem um período de serenidade em que Deus interfere e restaura a paz. Sabemos disso. Essa é a dinâmica. Promessa, ameaça e restauração. Sabemos disso. Sabemos que é assim que funciona em Gênesis. Nós temos as promessas? Temos as promessas. Nós temos promessas maravilhosas de Deus. Isso não nos previne, isso não impede que soframos terríveis ameaças. E depois das ameaças, dos abalos, das dores, das perdas, nós vemos, existe a restauração. Essa é a dinâmica do livro de Gênesis. E outro fator importante a observar no capítulo 26. Isso aqui é algo escancarado no capítulo 26. Só não vê quem realmente não lê a Bíblia nunca. Se você não lê a Bíblia nunca, então você não vai perceber o que eu vou dizer agora. É a extrema semelhança, é muito forte a semelhança, entre esses episódios narrados no capítulo 26 e detalhes da história de Abraão. Isso é muito claro. Se você participou dos nossos estudos anteriores do livro de Gênesis, os capítulos que falam sobre a vida de Abraão, você já deve estar impressionado com o capítulo 26. Porque há semelhanças entre a história que Abraão viveu e a história que é narrada aqui, são semelhanças muito numerosas. Eu anotei algumas delas aqui para provar que Isaac é Abraão Júnior. Esse é o apelido de Isaac, que eu vou dar agora aqui. Isaac é Abraão Júnior, ok? Vejam as semelhanças. Para os irmãos verem as semelhanças com mais exatidão, leiam em casa, não vai dar tempo de eu ler agora. Eu, por mim, até leria, mas os irmãos não suportariam, é uma leitura longa, os capítulos 20 e 21 de Gênesis. Se os irmãos lerem os capítulos 20 e 21 de Gênesis, vão ver a extrema semelhança com o capítulo 26. Existem críticos do livro de Gênesis que falam que o capítulo 26 é, na verdade, uma cópia dos capítulos 20 e 21, que foi inserida posteriormente por autores posteriores. Por autores tardios. Há quem diga isso, tamanha a semelhança que há entre o capítulo 26 e os capítulos 20 e 21. Vou mostrar algumas delas. Primeiro, a peregrinação em Gerar. Capítulo 26 mostra Isaac peregrinando em Gerar, mas ao sul da Palestina. Ele peregrina em Gerar, terra dos filisteus. Ele peregrina lá. Isaac também peregrina lá. O próprio texto mostra no versículo 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida, nos dias de Abraão. Nos dias de Abraão houve uma fome. Nos dias de Isaac houve uma fome. Abraão peregrinou em Gerar. Isaac peregrina em Gerar também. Prosseguindo, outras semelhanças ao enunciado das promessas. É impressionante a linguagem que Deus usa com Isaac aqui. Ele usa exatamente as mesmas palavras que ele usa com Abraão. Ele disse a Abraão: olha, você vai ser como as estrelas do céu. A sua descendência será como as estrelas do céu. E essa sua descendência será abençoada. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio da sua descendência. Tudo isso é uma repetição do que já foi dito a Abraão, no capítulo 22, por exemplo, que é um capítulo evocado muitas vezes aqui no capítulo 26. Outra semelhança, a mentira acerca da esposa. Os irmãos se lembram do que Abraão fez com medo de Abimeleque? Ele disse, Sara é minha irmã. Ele disse, porque tinha medo de ser morto para que tomassem a esposa dele. Isaac vai fazer a mesma coisa aqui. Tal pai, tal filho. Isaac vai fazer a mesma coisa que ele vai dizer para Rebeca. Olha, fale que você é minha irmã. Não diga que você é minha esposa. Ele vai fazer a mesma coisa e os efeitos serão semelhantes aí. Vejam uma outra semelhança. Os nomes que aparecem aqui dos filisteus, Abimeleque e Ficol, eles aparecem na história de Abraão e aparecem nessa história também. Existe inclusive uma aliança entre Abraão e Abimeleque, um pacto de não agressão. E aqui no capítulo 26, isso acontece novamente. Um pacto de não agressão entre Isaac e Abimeleque. Claro, é um outro Abimeleque, é um outro Ficol. Nós sabemos, esses nomes não eram nomes próprios, eram títulos. Assim como Faraó não é nome próprio, era um título. Abimeleque também não é um nome próprio, é um título. Então, Abimeleque do capítulo 26 não é o Abimeleque do capítulo 20. Não é. É um outro Abimeleque, outra geração. Mas a história se repete. E é importante notar outra coisa também. Assim como Abraão teve problemas com seus poços junto aos servos de Abimeleque, o mesmo acontece aqui com Isaac. Isaac também tem problemas com seus poços junto às nações ali que o cercavam. Então há toda essa grande semelhança. E qual é o objetivo? Mais uma vez, simples, fácil, isso tem que entrar em nossa mente. Isaac é o descendente, o herdeiro de Abraão. Isaac é o próximo Abraão. Isaac é o homem que fará com que a promessa caminhe mais para frente. Isaac é o herdeiro legítimo que transmitirá a bênção a Jacó. Jacó é o pai da nação de Israel, de maneira que por meio de Isaac a bênção chegará a Jacó, que fundará a nação de Israel, de onde virá o Messias da tribo de Judá. Então tudo isso está acontecendo aqui nesse texto com esse objetivo. Muito bem, vamos então olhar, e o relógio não tem dó de nós. Vamos olhar aqui o nosso texto rapidinho, não vou pregar os seis versículos, porque não dá tempo. Eu não posso, não vou ter tempo de pregar os seis versículos. Mas eu vou começar pelo menos e os irmãos então vão acompanhar. Vejam, os seis primeiros versículos, eles podem ser divididos em três partes, que eu vou chamar de etapas da narrativa. Tem três etapas aqui nessa narrativa, nos versículos 1 a 6. A primeira etapa fala de, e aqui eu vou enunciar o título da primeira etapa, é a ordem procedente de Deus. Nos versículos 1 e 2. Os versículos 1 e 2 têm uma ordem procedente de Deus. E nós vamos aprender muito com isso. Há muito que aprender com essa ordem procedente de Deus nos versículos 1 e 2. E vamos conhecer isso. É a primeira etapa aqui. Versículos 1 e 2, a ordem procedente de Deus. Na sequência, nós chegamos à segunda etapa. É a etapa muito rica, essa segunda etapa. E o nome dela é a promessa renovada por Deus, nos versículos 3 e 4. Versículos 3 e 4, você lendo aí, passando os olhos apenas sobre esses dois versículos, você já percebe, é a promessa renovada por Deus. Deus repete a promessa que ele fez a Abraão, ele repete a Isaac. E então nós caminhamos mais um pouco e chegamos então nos versículos 5 e 6. E aí é uma terceira etapa. Que etapa é essa? É a obediência tributada a Deus. os versículos 5 e 6, a obediência tributada a Deus. Isaac obedeceu, assim como Abraão obedeceu. É muito interessante a linguagem usada no versículo 5. O versículo 5 usa uma linguagem deuteronômica. O versículo 5 usa uma linguagem própria dos dias de Moisés. E isso tem um objetivo, e nós vamos descobrir esse objetivo quando nós estivermos estudando o versículo 5, daqui uns 3 meses, mais ou menos. Não, 3 meses não, é antes, né? É que eu vou devagar, mas não vai demorar tanto assim. Mas dentro de algumas semanas, vamos estudar o versículo 5, e os irmãos conhecerão essas coisas também. Vamos então observar aí a primeira etapa da história. Primeira etapa da história, a ordem procedente de Deus. Vejam o que diz o texto. O texto diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão. Vejam, existe essa referência histórica. Essa fome que aconteceu nos dias de Abraão está no capítulo 12. Volte às páginas da Bíblia e veja no capítulo 12 o que aconteceu. 12:10. Vejam, 12:10. Você chega no capítulo 12, versículo 10, e você tem então contato, você descobre então que fome foi essa a que o versículo 1 se refere. Diz assim o versículo 10 do capítulo 12, fala assim: havia fome naquela terra, é dito aqui. E veja o que acontece: desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. O que Abraão fez na sua época, nos seus dias? Houve fome na terra, numa sociedade agropastoril, a ausência prolongada de chuvas traz sérios problemas para a subsistência das pessoas, e as pessoas então sofriam porque não tinham de onde tirar o seu sustento, e algo assim aconteceu, talvez um período muito grande de seca na Palestina fez com que Abraão não tivesse de onde tirar ali os recursos para comer, nem do seu gado, nem de eventuais plantações que ele tivesse, e ele então desce para o Egito. Parece que Isaac tem esse objetivo também. Parece que Isaac quer imitar o seu pai. Por quê? Porque o Egito era visto como uma fonte, um lugar onde existia comida, especialmente por causa das ricas terras banhadas pelo rio Nilo e o delta do rio Nilo. Aliás, o Egito foi o celeiro do mundo até mesmo na época do Império Romano. O Egito era o celeiro do mundo, era de lá que vinham os grãos todos, os recursos todos procedentes da agricultura que sustentavam todo o império. Por quê? Por causa das regiões férteis ali do Nilo e do delta do Nilo. Então o Egito sempre teve esses recursos. E então Abraão foi para lá, para obter mantimento. E parece, pela leitura do texto, no capítulo 26, parece que esse era o objetivo também de Isaac. Parece que ele queria também, passando por Gerar, obter ali alguma vantagem com essa ida para lá, algum recurso que talvez houvesse ali, e seguir então para o Egito, onde certamente haveria alimento. Vejam a sequência da história. Foi Isaac a Gerar. Notem, mais uma vez há uma semelhança grande aqui. Abraão também foi a Gerar, no capítulo 20, depois dos tempos de fome que Abraão enfrentou no capítulo 12. Nós vemos Abraão indo a Gerar também no capítulo 20. Gerar ficava na região sul também da Palestina, mas sudoeste da Palestina, dominada pelos filisteus. Vejam o capítulo 20, versículo 1, que faz aí alusão a isso, ao fato de Abraão ter ido peregrinar em Gerar. Diz assim: partindo Abraão dali para a terra do Neguebe. Neguebe pode ser traduzido também como sul. Neguebe é uma região desértica ao sul da Palestina. Então, quando fala Negev, você pode traduzir como Negev, você aí apenas estaria transliterando a palavra, é o Negev, ficaria no português Negev, mas você pode traduzir a palavra, significa sul. Então, Abraão foi para o sul, para o deserto do sul, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Gerar, portanto, ficava no sul, no Negev. Note, Isaac também habitava no Negev. Veja no capítulo 24, versículo 62. Ele não morava muito longe de Gerar. Não morava, não. Veja 24, 62. Veja o que diz. 24, 62. Fala assim. Ora, Isaac vinha de caminho de Beer Lahai-Roi, porque habitava na terra do sul, habitava no Negev. E se você olhar o capítulo 25, versículo 11, que nós já lemos, você vai ver também isso. Diz assim, depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac e seu filho, e Isaac habitava junto a Beer Lahai-Roi, no Negev. Então ele estava muito longe de Gerar. E ele então se dirige ali a Gerar, ele avalia as coisas e vai ali naquela direção, na direção de Gerar, avistar-se com Abimeleque, que era rei dos filisteus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Relacionado à nossa vida, né? nosso modo de encarar as coisas. Muitos crentes, quando eles estão diante de um impasse, diante de uma dificuldade, o que eu faço? Eles se paralisam, ficam paralisados, não fazem nada. Eles ficam paralisados, numa espécie de um estado catatônico, espiritual, emocional, e não tomam medida nenhuma, não tomam nenhuma atitude, não tomam nenhuma decisão. E o discurso piedoso por trás dessa postura é a seguinte: eu vou agir quando Deus me revelar e me falar. Ok. Eu só vou tomar uma decisão quando Deus me falar. Ou por um sonho, ou através de algum profeta aí, enfim. Dizem que há tantos hoje em dia, eu não conheço nenhum, mas dizem que há tantos. Ou por meio de alguma circunstância especial, uma visão que eu vou ter. Ou, enfim, por meio de algum outro recurso, alguém chegar para mim e assim diz o Senhor, eis que te digo, enquanto isso não acontecer, eu não vou fazer nada. Irmãos, isso na Bíblia não existe. Isso não existe. Por uma razão muito simples. Deus nos deu intelecto. Deus nos deu entendimento, capacidade de avaliar as coisas. Nós vemos Deus aparecendo aqui e dirigindo sim a vida de Isaac. Nós vemos isso no versículo 2. Mas Isaac, quando Deus apareceu a ele e o orientou, lhe deu diretrizes claras, Isaac não estava parado esperando alguma coisa acontecer. Não, ele já tinha tomado iniciativas e já tinha agido para resolver o seu problema. Ele não ficou parado, catatônico, estacionado, paralisado, esperando Deus fazer alguma coisa. Não, o que ele fez? Ele observou a situação que ele estava vivendo. Ele percebeu a fome se instalando no lugar onde ele estava, em Beer Lahai-Roi. Ele percebeu isso, ele percebeu que as torrentes do Negev, que são mencionadas nos Salmos, essas torrentes tinham secado. Ele percebeu que a chuva não vinha e não havia sinal de chuva. Ele percebeu que as suas reservas de alimento estavam caindo cada vez mais. Ele percebeu que o seu gado estava emagrecendo. Ele notou essas coisas e ele fez uma análise inteligente da situação. Ele fez uma análise responsável, séria e bem pesada da situação. E ele disse: a melhor coisa que eu devo fazer agora é me deslocar com a minha família para o
noroeste, um pouquinho ao noroeste, para Gerar, porque ali existe um reino muito bem estabelecido, muito forte, e eu vou me aproximar ali, porque ali encontrarei uma ajuda temporária, e provavelmente dali então, tendo recebido ali, tendo restaurado ali algum grau das minhas forças, eu vou me dirigir para o Egito, onde eu sei que existe comida em abundância. Ele fez isso, ele tomou iniciativas, avaliando o cenário, avaliando as circunstâncias, avaliando a situação, e agiu. E isso foi correto. E enquanto ele agia, enquanto ele tomava suas decisões e colocava o pé na estrada com a sua família e tomava um rumo para solucionar os seus problemas, usando o seu intelecto, usando a sua inteligência, usando o cérebro que Deus lhe havia dado, o Senhor então passou a dirigi-lo, dizendo: olha, não vá até aqui, vá até ali, mas não vá até aqui. Essa é a forma como Deus administra a sua direção junto ao seu povo. O que nós temos aprendido por aí afora está errado. Achar que estar sob a direção de Deus é não usar o cérebro e ficar esperando revelação daqui e dali é uma imensa bobagem. A palavra de Deus mostra que não é assim que a coisa funciona. A palavra de Deus mostra os homens de Deus usando o seu intelecto, avaliando o cenário, avaliando as circunstâncias, pesando tudo e agindo com sabedoria. E na medida em que eles vão agindo com sabedoria, Deus então interfere e vai mostrando as suas direções. Esse é o modo correto de viver. A palavra de Deus nos ensina a viver como crentes. Nós não estamos largados à mercê de ideias que surgem por aí afora. Nós não estamos largados, jogados aí, sujeitos a qualquer bobagem que inventam daqui e dali. Não, nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos os servos dele. Os homens sábios que Deus levantou. Os seus escolhidos que ele fez com que despontassem para ocupar um papel especial na sua história, na história que ele escreveu. E nós olhamos como esses homens agem. Nós observamos como esses homens agem e percebemos que o texto bíblico descreve essas ações com aprovação. O texto bíblico não descreve essas ações reprovando-as, não. O texto bíblico não anula a intervenção de Deus. O texto bíblico não anula a direção de Deus, mas o texto bíblico também mostra esses homens funcionando como pessoas normais, avaliando as coisas e dizemos: olha, de acordo com a minha avaliação, de acordo com as circunstâncias que me cercam, de acordo com o cenário que está à minha volta, usando os meus neurônios, eu chego à conclusão que a melhor coisa é irmos para lá e não para cá. E agem assim. E o Senhor aprova isso, e o texto aprova isso, e na medida em que eles vivem assim, o Senhor então se manifesta a eles, e começa a guiá-los e apontar-lhes os caminhos que eles devem seguir. É muito importante sabermos isso, é muito importante. Quantas pessoas, irmãos, vivem no meio evangélico procurando ciganos evangélicos, ciganos. Eu soube de um caso de um jovem, que ele me disse isso. Ele depois se tornou pastor, e um pastor de uma linha séria, e abandonou isso tudo. Mas ele disse que na igreja que ele frequentava quando era jovem, havia uma senhora que, quando você tinha alguma dúvida acerca de alguma decisão na vida, você ia até a casa dela. E aí você perguntava: eu devo me casar ou não? E a mulher então pegava a Bíblia, e ela ficava fazendo assim na Bíblia, sem olhar para a Bíblia: o Senhor está me revelando que você não deve casar com essa mulher. Você deve se casar com aquela outra mulher. Mas ela é feia, azar o seu. O Senhor me revelou agora que é assim que você deve viver, é assim que você deve agir, é assim que... E ficava fazendo isso, desse jeito. E as pessoas saíam de lá então e tomavam suas decisões com base nessa adivinhadora. Um dia, o que mais o impressionou foi o seguinte: um dia, ela era casada com um homem incrédulo, o homem não ia na igreja, era um homem ali, mundano, um homem do mundo. Ela era casada com esse homem. E um dia ele chegou para fazer uma consulta. E esse marido dela disse assim: olha, ela não está, mas eu sei fazer. Vamos lá, eu faço a consulta por ela, senta aí, vamos lá. Ele pegou a Bíblia também e começou a revelar para aquele moço as respostas que aquele moço estava procurando. Nós contamos esses casos aqui, os irmãos talvez vivam numa realidade tão distante disso, é pensar, isso aí não existe, pastor. Irmãos, irmãos, quem dera eu estivesse exagerando, quem dera. O povo de Deus é vítima de bobagens que nem as piores seitas são capazes de ensinar. Nem as piores seitas. E é tão simples aprender a verdade doce, a verdade pura, a verdade sólida, que brota, que sai, que salta da Escritura, que atinge o nosso peito, que muda a nossa mente, que se instala em nós e nos torna pessoas de verdade, maduros, sérios, sábios, inteligentes, sensatos, equilibrados. Mas o meio evangélico, infelizmente, foi infiltrado por esses ciganos mentirosos, que engendraram na mente do povo ignorante, que não conhece a Escritura, engendraram mentiras, e com isso destroem suas vidas. E essas pessoas acabam seguindo essas ideias, essas revelações falsas, essas invenções toscas, e suas vidas são devastadas e destruídas, muitas vezes para sempre. Muito triste isso. Mas quando nós estudamos o capítulo 26 de Gênesis, nós aprendemos que o homem de Deus não tem que agir assim. E não age assim. O homem de Deus é sábio, é sensato, ele avalia as coisas, ele age na solução dos seus problemas, e na medida em que ele age com sensatez e maturidade, o Senhor se manifesta a ele e vai dirigindo aquela vida, de maneira que aquela vida se concentre na sua vontade. Muito bem. Veja a sequência, o texto diz assim, que ele foi se avistar com Abimeleque, rei dos filisteus. Por que eu disse que Abimeleque não é um nome próprio, é um título? Eu disse isso porque Abimeleque aparece no capítulo 20, décadas antes disso. Esse aqui, portanto, é um outro Abimeleque, é o Abimeleque da geração de Isaac. E por que a palavra Abimeleque significa meu pai é rei? Abi significa meu pai, Ab, Ab é pai, Abi é um sufixo pronominal, significa meu pai, Abi é meu pai, e Melek é rei. Então o que significa Abimelec? Meu pai é rei. Então tudo indica que é um título. Nós temos aqui então Isaac se aproximando de Abimeleque, rei dos filisteus. Não era o nome próprio dele, era o título dele. Ele se chamava meu pai é rei. Era um título que realçava o direito que ele tinha ao trono. Por que eu sou o rei? Porque meu pai é rei. Então eu sou um príncipe, eu sou um herdeiro do trono. Então por isso eu tenho esse nome, Abimeleque. Vejam o versículo 2. O versículo 2 fala de uma teofania. Isaac toma suas decisões, Isaac avalia as dificuldades, Isaac segue no seu rumo, e o Senhor então, enquanto Isaac usa suas faculdades e toma suas decisões corretamente, o Senhor se manifesta a ele. É lindo ver isso aqui. E o Senhor coloca limites a ele, dizendo: olha, você muito bem, você está caminhando bem, mas eu não quero que você vá em tal direção. Vejam o que Deus diz aqui, você nota aqui no versículo 2 a seguinte linguagem: apareceu-lhe o Senhor. É isso, uma teofania. O que é uma teofania? Teos, Deus, E aí vem o restante, a palavra fania, que aparece aqui, sugere a ideia de manifestação. Manifestação. Então, teofania é uma manifestação de Deus. O Antigo Testamento tem muitas teofanias, muitas. Muitas manifestações de Deus. E aqui nós vemos uma delas. Deus se manifesta, é uma teofania. É o Senhor que aparece a ele. E o Senhor diz algo a ele. O que o Senhor diz a Isaac? O Senhor dá a Isaac três diretrizes distintas, ou levemente distintas. As duas primeiras estão no versículo 2. A terceira está no versículo 3, mas o versículo 3 pertence ao ponto 2, e eu não vou pregar o ponto 2 hoje, porque não dá tempo. Então vou mencionar as duas diretrizes que Deus dá, a terceira diretriz não vou mencionar hoje. Vejam aí as duas diretrizes que Deus dá. Deus diz o seguinte: não desças ao Egito, é a primeira diretriz. Curioso, porque Abraão pode ir para o Egito, Isaac não. Abraão pôde e foi para o Egito. Mas Deus disse para Isaac: você não vai, você fica. Quem mais foi para o Egito? Jacó foi para o Egito. Na verdade, Israel inteiro foi para o Egito. Mas aqui Deus dá uma diretriz específica para aquele homem. Para Isaac: você não vai para o Egito. Eu fico imaginando, Isaac, inteligente como era, deve ter dito: Senhor, mas ir para o Egito é muito bom. É lá que tem o Nilo. É lá o celeiro do mundo. É lá onde eu vou encontrar alimento para minha família e para tudo que eu tenho. Mas Deus proibiu Isaac de descer para o Egito. E aí ele dá uma segunda diretriz. Ele diz: fica na terra que eu te disser. É interessante aqui, porque essa expressão "fica na terra que eu te disser", ela pode parecer semelhante à expressão que aparece no versículo 3. O versículo 3 diz: habita nela. O versículo 2 diz: fica na terra. E o 3 diz: habita nela. E nós podemos imaginar que ele está repetindo a mesma diretriz, mas são diretrizes diferentes aqui. E eu não vou explicar o 3, porque é o ponto 2. Então eu vou explicar na semana que vem. Mas essa expressão "fica na terra", ela tem uma nuance de fixação, de permanecer definitivamente. Olha, se estabeleça raízes nessa terra. Essa é a ideia presente na construção dessa frase. Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Se estabeleça fixamente nela, na terra que eu vou te mostrar. E é curioso notar que ele se fixou num lugar chamado Berseba. Veja o versículo 23. Diz assim: dali subiu para Berseba. E o que é interessante notar é que Berseba era o lugar que todos os patriarcas sempre gostaram. Berseba ou Bercheva era o lugar dos patriarcas. Os patriarcas sempre escolheram Bercheva como um lugar para se fixar. Não foi diferente com Isaac. Isaac, depois de tudo isso que foi acontecendo aqui, ele se fixou também em Bercheva. Se os irmãos olharem, vejam o capítulo 22. Capítulo 22, o capítulo famoso que fala sobre o quase sacrifício de Isaac. Vejam 22:19, o que aconteceu no finalzinho da história do quase sacrifício de Isaac. 22:19. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Bercheva. É o lugar que os patriarcas gostavam. Bercheva. Veja o 28:10. 28:10. Aí é Jacó. Onde Jacó morava quando ele fugiu para Arã? Vejam. Partiu Jacó de Bercheva e foi para Arã. Vejam Jacó quando estava indo para o Egito, a convite de seu filho, José. Vamos chegar um dia lá, né? No capítulo 46.
quando Jacó então começa a sua viagem para o Egito. Nós vamos chegar lá, né? Quem sabe, né? Cheguemos lá, quem sabe Pastor Thomas ainda esteja vivo quando chegarmos no capítulo 46, né? Quem sabe, vamos torcer para que isso aconteça, né? Vamos caminhando aí, já estamos há quantos anos em Gênesis já? Alguém lembra? Quatro, três anos? Três anos em Gênesis, então você vai estar vivo sim, mais do que, melhor que muita gente, né? Mas até o capítulo 46 tem mais aí pelo menos 3 ou 4 anos pela frente. Mas note no capítulo 46 o que acontece com Jacó quando ele parte para o Egito. Olha onde ele para, veja onde ele se estabelece. Diz assim: partiu pois Israel com tudo que possuía e veio a Beersheba, diz o texto. Vejam o versículo 5. Diz assim: então se levantou Jacó de Beersheba, e os filhos de Israel levaram Jacó seu pai, e seus filhinhos, e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Ele parte de Beersheba e vai para o Egito. Abraão foi para o Egito, Jacó foi para o Egito, mas Isaac não. Você não. Você não vai para o Egito. Por quê? O Egito não era o lugar melhor? Onde o estômago estaria bem servido? Talvez fosse um teste. Talvez fosse um teste entre a obediência e a satisfação do estômago. Talvez fosse um teste nesse sentido. Por quê? Porque o autor bíblico, notem bem a sutileza do escritor, como eu gosto disso. Eu sou fã dessas sacadas dos escritores bíblicos. Eu sou fã demais disso. Talvez o escritor bíblico queira fazer com que nós montemos em nossa mente, se nós formos leitores perspicazes, talvez ele queira mostrar que já houve alguém que valorizou demais o estômago. Quem foi? Quem? Esaú, acabamos de ver. Houve alguém mau. E um dos traços desse alguém mau é que ele valorizou demais o estômago. Tudo bem, vocês que gostam demais de valorizar o estômago, não tem problema. Mas Esaú valorizou demais o estômago em detrimento de valores espirituais muito altos. Ele preferiu o estômago cheio à primogenitura que ele desprezou. E talvez sutilmente o autor bíblico quer mostrar que Isaac, o herdeiro de Abraão, não era assim. Não. Eu valorizo a obediência a Deus mais do que o estômago cheio. Eu valorizo muito mais a obediência a Deus do que a minha satisfação corporal. Vocês viram agora há pouco, vocês viram alguns versículos antes, vocês viram alguém que valorizou muito mais a satisfação física, corpórea, do estômago, acima dos valores espirituais, acima da herança da bênção. Vocês viram isso, mas Isaac não é assim. Isaac não. Deus disse: eu sei que há alimento no Egito, mas não vá para lá. Não vá. Não vá para o Egito. Fique aqui. E quando nós seguimos na história, vejam o versículo 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Eu sou o Abraão Júnior. Eu não sou um Esaú mais velho. Eu sou o sucessor de Abraão. Eu não sou o padrão de Esaú. Acima do meu bem-estar físico, corporal, está a obediência ao meu Deus. Eu vou ficar no lugar da fome. Eu não vou para o Egito, porque para mim, obedecer é melhor do que sentir-se bem, confortável e com o estômago cheio. Tem muito que aprender aqui? Muito. Será que temos que aprender isso? Temos. Quando os irmãos estiverem em casa, Leiam 1 de Pedro 4, de 12 a 19. Eu queria ler hoje, mas não dá tempo. Leiam em casa 1 de Pedro 4, de 12 a 19, que é o texto que mostra que os cristãos, eles padecem porque fizeram essa escolha, mas eles colocam a obediência acima do bem-estar, tendo um coração novo, tendo o Espírito Santo habitando neles, eles colocam a obediência a Deus acima do seu bem-estar. Você é assim? Você é um cristão de verdade? Você é um Abraão Júnior? Você é um Isaac Júnior? Ou você é um Esaú Júnior? O que você é? Nós somos crentes em Cristo. Nós também recebemos as promessas. As promessas de Abraão chegaram até nós e nos beneficiaram. Nós somos benditos graças ao descendente de Abraão. Nós entramos para a posse das promessas feitas a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu sou parte dessas famílias que foram abençoadas pela descendência de Abraão. Eu herdei essas bênçãos maravilhosas. E a pergunta é: eu tenho me comportado como um herdeiro dessas bênçãos? Eu coloco a obediência ao Senhor acima do meu estômago, acima do bem-estar do meu corpo, acima dos meus interesses, do meu conforto pessoal? Se a resposta é sim, então eu estou mostrando que eu sou realmente um herdeiro das bênçãos, um Abraão Júnior. Se a minha resposta é não, então eu estou me adequando à vida de Esaú, que colocou o seu estômago acima de qualquer coisa. Vamos orar a Deus. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos para que a nossa piedade seja a piedade de Isaac e não a carnalidade de Esaú. Senhor Deus, obrigado por esse texto maravilhoso de Gênesis 26. Ó Deus, que bênção grandiosa é descobrir na sua palavra, é ver na sua palavra, é enxergar na sua palavra aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Obrigado pelo seu poder em usá-la, em incendiar os nossos corações e purificar a nossa mente e as nossas almas. Obrigado. Senhor Santo Deus, ajuda-nos para que essas lições que emanam desses versículos penetrem na nossa alma e nos transformem. Ajuda-nos para que sejamos também pequenos Abraões, pequenos Isaques, que acima de tudo na nossa vida esteja a obediência ao Senhor, muito acima da satisfação física e particular. Que não sejamos como Esaú, mas sim como Isaac, que segue as suas direções, que obedece ao Senhor em qualquer circunstância, mesmo na fome. Nós pedimos essas bênçãos, agradecemos pelo que pudemos aprender nesta noite, e o fazemos em nome de Jesus. Amém.